Retiro de Jovens em Umuarama, 30 de agosto de 2015. Quarta Ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: A Volta do Senhor, o Trigo e o Joio. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Quero que você abra a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 13. Vou ler algumas coisas que mostram o que será no fim dos tempos, o que Deus fará. Nós abrimos aí o livro de Mateus. O livro de Mateus, ele vai nos abordar o assunto do reino de Deus. Ele mostra Jesus Cristo como rei. Isto significa o quê? Que todos aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, não apenas o devem conhecer como Salvador. Como Salvador, nós conhecemos Jesus Cristo manifestando toda a sua graça, todo o seu amor para nos salvar. Mas este não é o objetivo final. Esse não é o propósito final. Num segundo passo, nós conhecemos a Jesus como Senhor e Rei. Se não o conhecermos assim, teremos uma vida indisciplinada como cristão, somente conhecendo a graça de Deus, a salvação, achando que isto é o propósito final, e vivemos uma vida mesmo, vivendo em Cristo, uma vida desobediente, uma vida sem regras, uma vida sem realmente submissão. Então, conhecer Jesus Cristo como o Rei, como o Senhor, é muito importante para a vida do cristão que quiser avançar na carreira espiritual. No mundo, nós não obedecíamos a ninguém, nem nossos pais, nem as autoridades. E quando obedecemos às autoridades, é porque tem uma lei obrigatória. Então, quando nos convertemos, pensamos: bom, agora estamos livres. A Bíblia diz que nós fomos libertados do pecado para sermos servos de Deus. Então não estamos desobrigados da obediência. É por isso que Deus tem mandamentos. Filhos, obedeçam seus pais. Obedeçam às autoridades. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Tudo porque conhecemos Jesus Cristo como Senhor e obedecemos seus mandamentos, obedecemos sua palavra. Este é o contexto do livro de Mateus. Se você ler Mateus 5, 6 e 7, está cheio de mandamentos do Senhor. Então eu quero ler aqui no Mateus 13, a partir do verso 24. O que o Senhor vai fazer no fim dos tempos? Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar. Esse é o destino do joio. É o fogo. A erva daninha é colhida e lançada no fogo. A erva daninha se introduziu no meio de uma plantação de trigo. Então o Senhor deu uma orientação. Os servos falaram: vamos tirar o joio? O Senhor disse: não. Para que, ao tentar tirar o joio, arranque o trigo também. E aí o trigo é arrancado fora da estação. Então se perderá. E também, de repente, o trigo vai junto com o joio. O trigo não é para ir para a fornalha de fogo. O trigo não é para ser queimado. É o joio para ser queimado. Então, os servos não poderiam arrancar o joio, porque arrancariam o trigo e lançariam no fogo o trigo junto com o joio. Então o Senhor manda colher primeiramente o joio, lança no fogo, e depois diz assim: mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Eu quero falar da volta do Senhor, que é o interesse de Deus para que conheçamos. O Senhor Jesus vai voltar. E na consumação de tudo, o Senhor vai separar o joio do trigo. Vai recolher o trigo. O trigo não é como uma árvore. A árvore fica centenas de anos no solo porque se aprofunda suas raízes. Tem árvores que tem mais de 1000 anos. Suas raízes são bem profundas na terra. É uma planta que foi criada para ter uma longa vida na terra. O trigo não foi feito para ter uma longa vida nesta terra. Por isso você é comparado ao trigo. O trigo dura 3 meses na terra e quando ele amadurece, suas raízes secam e não se firmam mais na terra. Então, por isso que o agricultor vai e tem facilidade de arrancá-lo. Ele não tem raiz profunda. Vai tentar arrancar uma árvore com a mão, você não conseguirá. Mas o trigo está desprendido da terra quando ele está maduro. Amém? Jesus vai vir buscar o trigo maduro, que está desprendido da terra. Por isso nós somos comparados com o trigo e não com a árvore. Os filhos de Deus são comparados ao trigo. Eles amadurecem e o Senhor colhe e ajunta no seu celeiro. O Senhor virá e acontecerá o arrebatamento da igreja. O arrebatamento dos santos, o arrebatamento daqueles que estão maduros, daqueles que estão desarraigados da terra, daqueles que estão vivendo uma vida para Deus, uma vida celestial, uma vida que agrade a Deus. Seu coração está no céu, ainda que seu corpo está na terra. Por essa razão estão desprendidos da terra, estão focados no céu, estão focados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles têm um amor profundo pelo Senhor e há uma recompensa para aqueles que têm um amor pela vinda do nosso Senhor. A palavra do Senhor diz: Paulo, um homem experiente, realmente conhecedor do propósito divino, ele escreve na sua segunda carta a Timóteo. Quero que você veja aí. Capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Uma coisa peço para vocês: leiam sua Bíblia. Leiam o Novo Testamento. Você vai ver todo o propósito divino para a tua vida. Nós não fomos salvos porque éramos miseráveis e Deus teve dó de nós. Pensa bem. Deus não teve dó de nós. Deus nos amou. Deus te amou. Você chutando a canela dos outros, como aquele rapaz chutava a minha canela. Deus veio e te salvou. Porque amava, não porque teve pena de você que você ia para o inferno. Ele quer uma vida junto com você. Ele quer você junto com Ele. Ele quer tua companhia. E eternamente seremos sua companhia. Mas lamentavelmente, Deus ama tanto nossas vidas e ainda assim, muitos de nós o rejeitamos. Preferimos amar este mundo e fincar nossas raízes aqui. E Ele está nos chamando. Um dia sairemos e iremos para casa. Nós somos peregrinos. Pedro diz, como peregrinos e forasteiros, não ande segundo as concupiscências deste mundo. Vivam a vida santa para Deus. Somos peregrinos. Tudo vai passar. A paixão da mocidade passa. É como um vento. E depois, se você cometer alguma coisa errada na mocidade, principalmente quanto ao casamento, que não haverá divórcio, você não poderá se arrepender do teu casamento. Faça as coisas certas com Deus e você não vai se arrepender. Entregue tua vida ao Senhor e você não vai se arrepender. Não terá do que se arrepender e mesmo que se arrepender, não terá solução mais para a tua situação. Então eu peço que você, hoje, faça uma resolução. Vou andar conforme a palavra de Deus. Vou obedecer a Deus. Vou amar o Senhor. Vou amar sua vinda. Então veja aí o que há uma promessa de Deus aí. Capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 6, a partir do verso 6. Preste atenção no que você está ouvindo. Isso pode salvar tua alma. Preste atenção. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A vinda do Senhor é para aqueles que estão esperando. Para aqueles que amam sua vinda, há um presente, há uma coroa, há um coroamento quando o Senhor vier. Aqueles que amam o mundo, sinto muito dizer, não há futuro bom para você. Mas há uma promessa, se você amar a vinda do Senhor e viver uma vida para Deus. Como o do trigo, amadurece, porque vive na presença do sol. Vive na presença do sol da justiça. Vive na presença de Deus. Nós amadurecemos só quando andamos com Deus. Quando andamos no mundo, nós viramos uma criança carnal. Fazemos toda sorte de coisas que desagrada a Deus. Não temos como amadurecer no Senhor se não andarmos com o Senhor. quando Deus anunciou que viria o dilúvio sobre a face da terra, Deus anunciou a Enoque, Enoque deu o nome de um filho chamado Matusalém. Matusalém, Deus estava dizendo para ele assim: quando este morrer, o juízo virá. Então, quando este morrer, o dilúvio vai chegar. Quando Matusalém morreu, o dilúvio veio sobre a terra. Mas muitos anos antes, quando Enoque recebeu essa notícia, Enoque, sabendo que viria o juízo, ele começou a andar com Deus. Diz a palavra que ele andou 300 anos com Deus, depois que lhe foi anunciado isto. Então ele tomou uma resolução: vou andar com Deus. Andou 300 anos, e depois de 300 anos, ele foi arrebatado. Claro que para hoje 300 anos representa muito, mas quem sabe daqui, de hoje até para frente, talvez você precise andar 3 anos com Deus e venha o arrebatamento? Ninguém sabe, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, e vai depender com quem você está andando. Se você estiver andando com Deus, você será bem-aventurado. Mas se você não estiver andando com Deus, como ficará a tua vida? Ame a vinda do Senhor. Eu quero deixar essa mensagem para vocês, para vocês irem para casa meditando, se aplicando nas disciplinas espirituais, tendo uma vida de comunhão com Deus, tendo uma vida de comunhão com a igreja da sua localidade, em obediência aos irmãos da tua localidade, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de meditação na palavra de Deus, tendo uma vida de obediência e de serviço na tua localidade, sendo honesto em todas as coisas, sendo verdadeiro, não mentindo, porque o pai da mentira é o diabo. E você não quer ser filho do diabo e nem é. Então você tem que falar a verdade. Viver na luz da verdade. Não ande em trevas, pensando que Deus não está vendo. Como aquele ditado que diz: não adianta jogar areia nos olhos de Deus. Você não vai conseguir fazer com que Ele não enxergue os teus pecados. Davi dizia assim: meus pecados estão todos perante a tua face. A vinda do Senhor está perto. Quero que você abra a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta. Vamos ver as passagens aí que falam da vinda do Senhor. A primeira passagem está aí no capítulo 1, verso 9 e 10. Vai acompanhando com toda a diligência, com todo o amor pela palavra de Deus. Diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Primeira experiência da Tessalônica: converteram-se a Deus dos ídolos. Deixaram os ídolos e se converteram a Deus. Ó, uma das coisas que nós precisamos saber, que os ídolos, praticamente todos os ídolos, estão ligados à prostituição e corrupção moral. Em Corinto tinha um templo que tinha 1000 prostitutas cultuais. Era culto, sexo era culto. Existe um culto aí no mundo. Ele cultua o sexo. O sexo está em todas as esferas. Os filmes não têm censura de sexo mais. Porque é um culto. É uma veneração. É uma adoração. Porque tem um ídolo, um espírito demoníaco por trás, que leva o sexo a ser um culto. Existe o fisiculturismo também, a cultura do corpo, para impressionar, para mostrar sensualidade, enfim, todas as coisas. A moda é produzida toda em cima desse Deus chamado sexo. E era nesse contexto que os tessalonicenses estavam, vivendo uma vida de idolatria e extrema corrupção moral. Se você ver a história desses ídolos, você vai ver que em todo o contexto, toda a situação, a maioria tem nome de mulher. Afrodite, Diana, Cibeles, porque representava fertilidade e sexo. Sabe qual é a idolatria do jovem? Sexo. É o pecado que eles mais pensam. É o que eles mais são assediados nos meios de comunicação, na internet. O diabo tem devastado a juventude atual. E muitos crentes não amam a vinda do Senhor, porque estão presos nessa desgraça da pornografia. É como um caruncho, é como um cupim corroendo a madeira. Eles desmoronam, não tem firmeza espiritual, não tem posicionamento espiritual, estão corroídos. O irmão Lance Lambert comparou a mulher de Ló como aquela madeira do sótão que por anos a fio os cupins estão comendo e tem um piano imenso lá em cima. Isso aconteceu, fato verídico, na Inglaterra, onde vivia o irmão Lance Lambert. Um dia eles estavam na sala de estar, na parte de baixo da casa. E de repente, num momento, espatifa-se um piano no meio da sala. Eles não sabiam que a madeira estava comprometida, os cupins comeram. Assim era o coração da mulher de Ló, corrompida pela vida sexual de Sodoma, que ela via, contemplava todos os dias aquela corrupção. Seu coração se corrompeu. Aqueles cupins, espiritualmente falando, foram comendo a sua vida espiritual. E quando os anjos falaram, saiam de Sodoma porque o fogo vai consumir isto, ela não conseguiu caminhar e disse, não olhem para trás. Ela andou alguns metros e desmoronou, olhou para trás. Porque sua vida espiritual estava comida pelos cupins espirituais, pelos demônios, da sodomia, da sensualidade, do sexo, da corrupção moral. E disse Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló, cuide da tua vida espiritual. Não seja tolo. Converta-se dos ídolos para Deus. Os tessalonicenses se converteram dos ídolos a Deus. Há um objetivo de se converter para Deus. Continuando o versículo 9 aí, o finalzinho. Para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Deus vivo e verdadeiro. Nós servimos um Deus vivo e verdadeiro. Ele existe, ainda que não o vemos, mas Ele é vivo e verdadeiro. E depois, o verso 10, o que diz aí? Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Você sabia que há uma ira futura para vir sobre a terra? Você sabia que haverá um juízo final? E que a ira de Deus vai vir sobre os homens pecadores? Deus enviou um livramento da ira futura. Jesus Cristo é o livramento. Para se livrar da condenação, do juízo, do dilúvio, eles teriam que entrar na arca. Deus falou para a família de Noé entrar na arca. E eles edificaram a arca, entraram na arca e foram livres daquele juízo. Da mesma forma, no fim dos tempos, haverá um juízo sobre o joio. E o trigo Jesus vai recolher para estar com Ele. Aqui nós vemos a primeira menção da vinda do Senhor e o objetivo de se converter para servir a Deus e esperar dos céus a Jesus Cristo, seu Filho. Ele vai voltar. Você tem que ter uma vida de servir a Deus. Uma vida de conversão diária. Não deixe os cupins espirituais comerem tua vida espiritual. Seja fiel, servindo a Deus. Tenha temor de Deus. Viva uma vida para Deus. Esteja realmente vivendo na comunhão do Espírito. Se pecarmos, diz a palavra, confessemos nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não interrompa a tua comunhão com o Senhor. Não interrompa a alegria da tua salvação. A alegria de viver para Deus. A segunda referência aí que eu quero mencionar está no capítulo 2, verso 19. Ele menciona novamente a vinda do Senhor. Por que que Paulo falou da vinda do Senhor para os tessalonicenses? Porque eles eram irmãos muito amorosos. Eles tinham o primeiro amor. Eles viviam uma vida realmente juntos, em torno do Senhor Jesus. Nós só podemos viver juntos quando estamos em torno do Senhor Jesus. Quando é que o Senhor diz assim, a Escritura diz, não tenha casamento em julgo desigual. Quer dizer, um está em torno de Jesus, o outro não está. Mas você quer casar com aquele que não está em torno de Jesus. Não está seguindo a Jesus. Ele está fora da órbita. Mas você quer se unir. Terá consequências. Como vai criar teus filhos? Você vai querer falar de Jesus para os teus filhos? Mas o ímpio com quem você casou não vai querer falar. Vai querer arrastar de repente para o espiritismo, feitiçaria, umas religiões. Por isso Deus disse, não case em julgo desigual. Porque Não há concordância entre Cristo e Belial. Jugo desigual com os infiéis traz desgraça na família. Não há certeza da fidelidade daquele que não serve o Senhor. Não há certeza. No mundo que nós vivemos, com toda sorte de imoralidades, onde a família já não é mais tua se você constituir, o mundo está pregando que a família pertence à sociedade. Você nem mesmo pode repreender teu filho. Isso é um pensamento do mundo governado pelo diabo, que os pais não têm mais autoridade sobre os filhos. E por isso há tantos filhos rebeldes hoje. Nos países onde se proibiu a disciplina, o país foi devastado por jovens rebeldes. Desobedecem a Deus e a palavra de Deus, desobedecem os pais, desobedecem autoridades, não respeitam professores e ninguém. Uma geração perversa. A palavra do Senhor fala de uma geração que aos seus olhos são justas. Vivem o que eles querem. Tem que dar tudo o que eles querem. Isso é uma coisa perversa. Deus não dá tudo o que nós queremos. Por que que os pais têm que dar? Se Deus não dá para a gente. Deus não é papaizinho, Ele é pai. Ele não dá tudo o que pedimos. Há uma geração muito ruim hoje. Como teremos servos e servas de Deus, se Deus vai querer te enviar para algum lugar, você é jovem, Deus quer te enviar para um serviço espiritual, você vai exigir, não, eu quero um salário tanto para mim ir para lá, né? Quero ser cheio de mordomias, senão eu não vou. Deus não vai te dar isso. Ele deu para o filho dele. Quando o filho dele nasceu aqui nesse mundo, foi para uma manjedoura, ele não tinha nem lugar na estalagem, nem no hotel, nem lugar nenhum. Ele foi lá nascer onde viviam os animais. E ele disse, eu não tenho nem lugar onde reclinar minha cabeça. Quando ele estava pregando o evangelho. Deus não deu berço de ouro nem para o seu filho. Ele quer que nós sejamos homens e mulheres de Deus verdadeiramente. Possamos realmente renunciar ao nosso ego. E viver uma vida agradável a Deus. Sem o nosso ego. Aquelas exigências que você faz para o teu pai, você não deve fazer. Você deve aprender a ser um servo de Deus, tomar a cruz cada dia, seguir o Senhor, para ser um homem de verdade nesta terra, testemunhando pelo nome do Senhor. Deve ser uma mulher de verdade, ser serviçal. Resmunga quando vai fazer um serviço. É muito pequeno ainda isso que você faça. Só assim você está preparado para a volta do Senhor, negando o teu próprio eu. Então aqui no verso 19 do capítulo 2, ele diz novamente sobre a vinda do Senhor. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Olha, os tessalonicenses era uma coroa de alegria e de glória para o apóstolo Paulo na vinda do Senhor. O Senhor se alegrava tanto com esta igreja que serviria para Paulo como uma coroa de glória na vinda do nosso Senhor. E ele diz no verso 20, na verdade vós sois a nossa glória e gozo. Também temos a menção da vinda do Senhor no capítulo 3, verso 12. Cada referência tem ali uma exigência da palavra de Deus para que vivamos daquela forma. Aqui o verso 12 diz assim: o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Quer esperar a volta do Senhor? Aumente em amor para com teus irmãos. Não faça panelinha na igreja. Só você e aquelas mais duas do teu lado. Só você e mais os dois. Saiba que igreja é um corpo, é um só. Um corpo. É o corpo de Cristo. Aqui tem cinco membros, cinco dedos. Fazem parte da mão. A mão é um membro. Mas está ligado ao antebraço, o braço, enfim. Está ligado a um corpo. Somos um corpo. Ame a todos os irmãos. É o que Jesus quer. Continuando. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Seja irrepreensível em santidade para a vinda do Senhor. Também há mais recomendações no capítulo 4, do verso 1 ao 5. Para você estar pronto para a vinda do Senhor. Como você deve andar. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira como convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Como progredimos no Senhor? Tendo uma vida que agrade a Deus. Como convém andar? Como convém andar? Vamos seguindo. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo nosso Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Cuide com a prostituição. Guarda teu corpo em santificação para Deus. Cuidado, o teu corpo tem valor. E conforme você usá-lo, você será julgado. Deus vai julgar aquilo que fizemos com o nosso corpo. Mantenha teu corpo em santificação. Guarde-se da prostituição. Guarde-se dos namoros. A palavra diz, melhor casar do que abrasar-se. Então guarde-se dos namoros. Ore a Deus se você quer casar. E o Senhor mostrando tua esposa ou teu esposo, firme o compromisso para casar. Não fique buscando, igual beija-flor, né? Beija uma, beija outra, beija... Não existe isso no reino de Deus. Reino de Deus é certeza da vontade de Deus e pronto, assume. Mas não fique se abrasando. Eu nunca vi na Bíblia namoro. Aqui não tem na Bíblia namoro. A única menção de namoro foi uma tragédia que um ímpio gostou da filha de Jacó e se enamorou dela. E acabou violando ela sexualmente. E seus irmãos enfurecidos mataram todo aquele povo por causa de ter violado a irmã deles. Nós só vemos na Bíblia casamentos e não namoros. Ah, o radicalismo, viver com Deus é um radicalismo. Porque o mundo não é nada radical, é permissivo, perverso e imoral. Por exemplo, o romance é amoral. Quando ele se aproxima demais, ele não enxerga a moral mais. E dá-lhe fogo. Acabou, ele não vê a moral, ele é amoral, ele é cego. O amor divino não é cego, é cheio de visão. Uma visão que agrada a Deus. O cuidado que se tem para honrar a outra pessoa, porque vai ser a esposa ou vai ser o esposo. Honra, mantém o vaso em honra. Mantém Deus em honra, mantém os pais em honra, a obediência. Isto sim, realmente é algo de Deus, é o caminho de Deus. Então, continuando, estamos no verso 3, né? Vos abstenhais da prostituição. Verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Qual é o teu vaso? Está aí, teu corpo. Esse é o teu vaso. Teu corpo é teu vaso. É o vaso que Deus quer habitar, encher. Ele é templo do Espírito Santo. É a vasilha do Espírito Santo. O teu corpo. Então saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios. Quem são os gentios? As pessoas do mundo. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Você conhece a Deus. Então vai manter teu vaso em santificação e honra. Você só terá direito de tocar em alguma pessoa depois do casamento. Porque ele foi dado uma companheira ou um companheiro. E diz a Bíblia, o corpo de um pertence ao outro. Então você vai poder tocar só nessa ou nesse com quem você casar. Aí você estará debaixo da bênção do Senhor. Aí é uma relação abençoada. E você não estará pecando daí. Veja quanta coisa nós devemos tomar cuidado para estar pronto para a volta do Senhor. Vamos seguir mais uma referência sobre a vinda do Senhor. Também a partir do verso 13 do capítulo 4. Agora fala da doutrina da vinda do Senhor. Verso 13 aí. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo está esclarecendo aqui sobre aqueles que dormiram, que já partiram. Já partiram desse mundo, crendo em Jesus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E os que não dormiram em Jesus? Se você morrer sem Jesus, se você morrer sem ter se convertido, Se você morrer sem se entregar a Jesus, o que será? Na ressurreição só vai vir aqueles que dormiram no Senhor. Aqueles que se entregaram ao Senhor estão vivendo no Senhor. Os outros permanecerão na sepultura até o juízo. Por isso que eu digo, você pensa em se entregar a Jesus amanhã? Será que terá um amanhã para você? Ninguém sabe. Nós pregamos para tantos jovens que morreram no dia seguinte ou na semana seguinte e morreram sem decidir-se pelo Senhor. Haverá uma ressurreição daqueles que creram no Senhor Jesus. Quando o Senhor voltar, eles vão ressuscitar e se encontrar com o Senhor nos ares. Continuando. Verso 15 aí, capítulo 4. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Também, continuando o capítulo 5, olha o que diz. Aqui também está falando da volta do Senhor. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Olha aí. Se você sabe que o ladrão vai chegar na tua casa, você vai dormir? Você vai ficar vigiando, acordado, sabe que ele pode arrombar tua casa. Da mesma forma, Jesus pode voltar, pode chegar a qualquer momento, como um ladrão. Se o ladrão fosse na tua casa, por exemplo, ele ia procurar o lixo do banheiro e carregar todos os papéis higiênicos sujos, o que você acha? Aonde ele iria? Ele ia procurar as joias. Onde é que estão as joias da tua casa? O Senhor vai vir e vai procurar onde é que estão as joias deste mundo. Os santos, os que estão esperando o Senhor, os que estão santificados para o Senhor, aqueles que estão amando a sua vinda, para arrebatá-los. É como se fosse um roubo, um rapto. Ele vem e leva as coisas preciosas. Não vai levar o lixo. Vai levar as joias. Por isso que é comparado que a vinda dele vem como ladrão. Mas ele está dizendo aqui, verso 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobreverá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Continuando. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Você não está nas trevas. Imagina você estar fazendo alguma coisa que não é de Deus. Está lá no mundão velho. E de repente o Senhor vem. Te surpreenderá. Verso 6 aí diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Também, uma referência final sobre a vinda do Senhor está em capítulo 5, versículo 23. Paulo deixou todo o conselho de Deus acerca da vinda do Senhor para os Tessalonicenses. Se você quer estudar sobre a vinda do Senhor, leia as duas cartas de Paulo a Tessalônica. Verso 23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, quer estar pronto para a volta do Senhor? Cuide do teu espírito, vida espiritual, tua vida de adorador. Alimente-se da palavra de Deus. Leia a tua Bíblia para alimentar teu espírito e não deixar alimentar tua carne. Alimente teu espírito. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida realmente de adoração ao Senhor. A tua alma, espírito e alma. O que é a alma? A alma tem três compartimentos, assim como o espírito também tem três compartimentos. Mas é mais complexo explicar os três compartimentos do espírito. Mas os três compartimentos da alma é mais fácil falar. A alma tem três compartimentos. Um é a mente, que é o teu pensamento. Outro compartimento da alma é a tua vontade. Outro compartimento da alma é as emoções. São três áreas que você tem que santificar. Você tem que buscar de Deus o governo de Deus para essas três áreas da tua vida. O que você faz com teus pensamentos é importante para Deus. Deus santificar tua vida nesta área. O que devemos pensar? Como devemos pensar? Abre a tua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3. Eu estou dando essa boa instrução para vocês, para que vocês realmente avancem na fé. Amém? Olha o que diz aí o capítulo 3 de Colossenses. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque nós já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vós estáis mortos. Os irmãos que vão se batizar estão, de fato, entendendo que morreram para este mundo e vão pensar nas coisas que são de cima, os que vão se batizar? Está convicto? Amém? Olha, pensai nas coisas que são de cima. Aí, ó, o Espírito Santo tem que governar teus pensamentos. Não significa que você não vai pensar mais. Mas a palavra de Deus é uma boa coisa para renovar teu pensamento. Aliás, é a única coisa. Se você meditar na palavra de Deus, você vai começar a ter pensamentos de Deus. Você vai se conduzir aqui, bom, está de acordo com o pensamento de Deus? Não, então eu volto, penso diferente. Porque a palavra de Deus é o pensamento de Deus. A palavra e o Espírito Santo representam a mente de Deus para nós. Não significa que estou dizendo que o Espírito Santo é uma mente, não. Ele é uma pessoa que nos ajuda a pensar como Deus pensa. Quando nos convertemos, entregamos nossa vida a Jesus, o primeiro presente que nós recebemos é o Espírito Santo habitando dentro de nós. E aí Ele nos guia. Ele nos guia como? Com os pensamentos de Deus. Com a palavra. É assim que o Espírito Santo vai nos guiar. O Senhor Jesus disse, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. É o pensamento de Deus, é toda a verdade. Amém? É assim que Ele vai nos guiar. Esta é uma instrução maravilhosa. Também Filipenses capítulo 4, fala do pensamento. Verso 8 do capítulo 4. Aqueles que amam a palavra de Deus só são gente inteligente. Pensam bem, com sabedoria. O grau mais alto de inteligência é a obediência a Deus. Olha o verso 8 que diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Viu? A área da alma, do pensamento, está entendido agora para vocês? Outra área da alma, vamos considerar a vontade. A vontade é a área mais fortuita da nossa vida. Onde nós dizemos, eu quero, eu não quero, eu faço, eu não faço. Eu obedeço ou eu não obedeço? Eu decido se obedeço ou se não obedeço. Decido se quero ou se não quero. Nós devemos andar conforme a vontade de Deus. Em Romanos capítulo 12, nós temos, se nós queremos servir a Deus, ter um culto verdadeiro para Deus e ser agradável a Ele, nós temos que render nossa vontade. É por isso que Jesus falou, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Você nega-se a si mesmo quando a vontade... Bom, a minha vontade não é fazer minha vontade, mas é fazer a vontade de Deus. Então você toma a cruz e segue o Senhor. Então ele diz assim, rogo-vos, capítulo 12 de Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí a primeira parte, apresentando o corpo todo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, né? Aí, a mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual a primeira área onde o Senhor quer governar? A área mais aberta da nossa vida é a mente. É por isso que Satanás sempre vai começar um ataque na mente. Porque o seguinte passo dele é governar emoções e depois a vontade é como um castelo, que daí ele conquista e aí ele determina a vontade que você tem que caminhar. ele vai determinar se ele conseguir tomar a sede da vontade, então ele terá o domínio da tua vida. É por isso que nós devemos andar na vontade de Deus. Tomar a cruz e seguir o Senhor. Jesus fez uma oração que realmente, lá no Getsêmani, o que ele falou? Ele diz assim, verso 42 do capítulo 26 de Mateus. Ele diz: e indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Agora, veja o verso 39. Ele diz: indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Tem que ser como Deus quer. Amém. Não como você quer. Assim você vai estar guardando a tua alma, santificando ela para a volta do Senhor. E as emoções têm que ser realmente governadas pelo poder do Espírito Santo, para a gente não amar mais alguém ou alguma coisa do que o próprio Senhor. As nossas emoções, elas são muito realmente vulneráveis. Tem pessoas que são frias nas emoções, outras são mais quentes nas emoções, amam demasiadamente alguém ou amam demasiadamente alguma coisa e se prendem naquilo e desprezam o Senhor. Nós precisamos realmente amar muito mais o Senhor. Amar mais o Senhor do que qualquer coisa ou do que qualquer pessoa. Tanto que diz: quem não deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, filhas, quem amar mais pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, disse o Senhor. Então tem que amar mais o Senhor. Para as tuas emoções realmente serem, quando elas forem governadas pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai trazer esse equilíbrio, que você vai amar mais o Senhor do que qualquer outra coisa. Sabe qual a pessoa melhor para você casar? Aquela que ama mais o Senhor do que você mesmo. Essa é a pessoa boa para casar com você. Amém? Espírito, alma e corpo tem que estar santificados para a vinda do nosso Senhor. Amém? Vamos tirar uns minutos de oração. Agradecer a Deus por essa instrução. E ainda há oportunidade para você, se você quer se reconciliar com Deus e se entregar hoje a Jesus para estar pronto para a vinda do Senhor, eu vou dar essa oportunidade que você venha à frente. Se você vê que o Senhor falou ao teu coração, obedeça a voz da tua consciência e venha à frente. Não se envergonhe de Jesus, porque se você se envergonhar dele, ele vai se envergonhar de você naquele dia. Então, vamos curvar nossa cabeça, e aqueles que querem vir à frente como decisão de seguir o Senhor, então venham para a glória de Deus.